faz parte da banda sonora do filme The Million Dollar Hotel, os U2. Este The Ground Beneath Air Tip. Há pouco eu disse Cidades Vagas, eu creio que é vila, não é? Conosco, Rui Marques Vieira, professor e investigador no CIDTFF de Aveiro, que nos vai falar de pensamento crítico em épocas de Covid-19, mas não só. Professor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia e obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos, professor, as reflexões que nos vai trazer. Antes de mais, queremos conhecer o professor. Professor de quê?
Sou professor do Departamento de Educação e Psicologia, particularmente da área da didática e dentro da didática das ciências, para os primeiros anos e particularmente para o ensino básico.
Muito bem. E vai trazer-nos então esta reflexão do pensamento crítico, definição de pensamento crítico, para depois desenvolver o professor a temática.
Bem, como deve imaginar, há muitas definições de pensamento crítico, até porque esta área de investigação que fazemos já há mais de 25 anos é uma área que tem influências de vários campos de saber, desde logo da filosofia, mas também da psicologia, da própria educação, agora na área das neurociências. Portanto, há todo um conjunto de áreas que têm contribuído para os desenvolvimentos nesta área. Nós temos vindo a fazer investigação nesta área e temos adotado uma das definições, que é a de um autor chamado Ennis, que é um dos primeiros autores que escreveu um artigo, o primeiro artigo dele é de 62, ainda está vivo, acabou de escrever em 2018 um dos últimos artigos sobre pensamento crítico. E este autor norte-americano diz que pensamento crítico é uma forma de pensar racional, sensata, focada no que se deve decidir ou fazer. Para ele, o pensamento crítico inclui duas grandes componentes. Uma mais afetiva, a que chamou disposições, e uma mais cognitiva, a que chamou capacidades. E existe uma miríade de grandes capacidades que ele identificou da revisão de estudos que fez ao longo dos últimos 40, quase 50 anos. Não sei se ficou claro. Um pouco
a definição desse professor, pelo menos. Sim.
Exato. Essa definição tem vindo a ser por nós operacionalizada e trabalhada e contextualizada à realidade cultural portuguesa desde os primeiros anos de escolaridade até à formação de professores onde temos vindo a trabalhar, inclusive a professores de ensino superior.
Muito bem. O pensamento crítico em Portugal, no cérebro dos portugueses, está de boa saúde?
Essa é uma pergunta difícil. Depende de quem estamos a falar dos trabalhos. Nós não temos muitos trabalhos sobre estudos longitudinais, estudos extensos sobre o pensamento em Portugal. Mas os dados que temos vindo a recolher ao longo dos últimos anos, particularmente no ensino superior, mostram que há alunos com um bom nível de pensamento crítico e há alunos com um nível mais abaixo daquilo que é a média de vários países que têm esse tipo de estudos. Obviamente que o que temos vindo a verificar na investigação é que sem um ensino, sem uma promoção explícita e intencional do pensamento crítico, ele não se desenvolve naturalmente. Ou seja, as pessoas têm o potencial de mobilizar algumas destas componentes, como as capacidades de pensamento crítico, mas não o fazem se tal não for explicitamente promovido nas suas práticas, desde os primeiros anos de escolaridade. Isto é muito importante porque foi um dado. É um dado que a investigação tem vindo a reforçar e que nós em Portugal também temos vindo a contribuir, que é um pensamento crítico só se desenvolve se nós fizermos algo explicitamente para o promover, explícito e intencionalmente. Ou seja, eu quero desenvolver capacidades de argumentação. Então eu tenho que trabalhar a argumentação nas suas várias dimensões para os alunos desenvolverem esta capacidade de argumentação. Saber identificar uma conclusão, saber apontar razões, etc, etc. Uhum. Saber identificar falácias, saber identificar erros de raciocínio e por aí adiante. Isto só é possível se for feito desde os primeiros anos. E também sabemos que só é possível se fizermos isto de forma sistemática e continuada. Dito de outra forma, se fizermos algumas atividades, que já existem em português várias atividades desenvolvidas, testadas e validadas para a realidade portuguesa, mas se o fizermos esporadicamente, pontualmente, isso dificilmente promove o pensamento crítico. Portanto, para responder à sua pergunta, a investigação tem vindo a salientar que são precisos esforços e ao longo de toda a escolaridade obrigatória, por isso é que o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, que é um documento de referência curricular agora em Portugal, diz que uma das 10 áreas de competência é o pensamento crítico e criativo, ou seja, os alunos desde o primeiro ano até o 12º, ou seja, até aos 18 anos de idade, devem desenvolver em todas as áreas, em todos os contextos formais e não formais de educação, o seu pensamento crítico e criativo, entre outras áreas de competência.
Este é, de facto, um assunto apaixonante. É quase uma injustiça termos só estes 10 minutos para conversar com o professor Rui Vieira, e sendo que já gastámos pelo menos 7. Professor, ainda assim eu vou atrever-me a fazer mais duas perguntas, que sei que depois vamos ter de renovar o convite para termos mais tempo para desenvolver. Mas, empoderamento. O cérebro humano não tem paralelo, não é? Para ser estudado, porque não existe nenhum outro cérebro igual na natureza para nós podermos, por comparação, estudar. Vai daí continuar a ser este grande mistério. Sabíamos até à data que a informação se processava por impulsos elétricos. Ultimamente sabemos que existem também processos químicos, não é, que interferem então na nossa forma de pensar e de perceber a vida. Quando entramos então dentro dos processos químicos, e agora vem a pergunta, que era uma pergunta que eu ficava no outro dia a ouvir uma palestra dentro da área das neurociências, em que se falava, não é, do excesso ou da falta da noradrenalina, da serotonina e de outras substâncias que são fundamentais para que o nosso pensamento se possa desenvolver de uma forma saudável. A pergunta é, professor, como é que nós temos a hipótese, se é que o cidadão comum tem hipótese, de poder saber se tem ou não falta destes neurotransmissores no seu cérebro?
Bem, essa não é propriamente a minha área, mas eu devo ajudar a responder à pergunta desta forma, que é, nós já temos tantas diferenças como seres humanos, mas todos nascemos com algo em comum, que é um corpo genético e uma capacidade para pensarmos, para mobilizarmos todo esse potencial que nós temos do ponto de vista cerebral. E, portanto, o que hoje sabemos das neurociências também é, e áreas conexas, e também o trabalho do António Damasio contribuiu muito para esse conhecimento do cérebro, é que há uma complexa rede neural que contribui para mobilizarmos esse potencial. E, portanto, qual é o dever de qualquer educador, de qualquer formador? É potenciar esse todo esse manancial que nós temos. E, portanto, o que é importante salientar é que nós temos hoje condições para, em qualquer circunstância, desde que não haja problemas de desenvolvimento graves ou que não permitam trabalhar algumas capacidades mais complexas de pensamento, nomeadamente pensamento crítico, é possível hoje desenvolver em todos os seres humanos um conjunto de capacidades em que sejam consideradas elementares. Aliás, o próprio Ennis, na classificação das capacidades, há um grupo que ele chama de classificação elementar, porque ele considera que são capacidades que devem ser desenvolvidas desde cedo. Como, por exemplo, identificar razões, como, por exemplo, estabelecer semelhanças e diferenças, como, por exemplo, resumir uma ideia por palavras próprias, etc. Portanto, estamos a falar de um conjunto de capacidades que qualquer pessoa devia começar a desenvolver desde cedo, mas que, de facto, isso não acontece e nós verificamos que, desde o ensino básico, no secundário e no ensino superior, há estudantes que não as mobilizam. Porquê? Porque nunca foram explicitamente no seu percurso trabalhadas. Há outros que sim, que as desenvolveram e durante o seu percurso tiveram a sorte de ter professores que as estimularam em vários contextos, incluindo aqueles em que chegam ao ensino superior. Dito isto, é preciso, obviamente, mobilizarmos todos os nossos esforços para passarmos, e um esforço passa pela formação de professores todos, porque isto, o pensamento crítico não se promove só porque eu tenho muito boa vontade e li uns documentos e estou preparado para fazer, não é assim, sabemos hoje que não é assim, é preciso uma formação orientada, específica e muito também da área de didática, puxando à minha área, para que a transposição de todo este manancial de investigação possa ser transposto para as práticas e para mobilizar o pensamento crítico dos alunos. Dito de uma maneira mais simples, para me fazer
perfeito,
entender, espero.
Perfeito.
Numa ideia, e em síntese, nós hoje temos o dever ético, como seres humanos, de potenciar o máximo que pudermos este manancial que nós temos. E para isso temos que assegurar as condições para que tal aconteça. Obviamente, condições de alimentação, condições de estímulo na família, condições de bem-estar psicológico também, que contribuem, sabemos hoje, para o pensamento crítico e para o potenciar da capacidade de pensamento crítico, criativo e outros tipos de pensamento que existem, obviamente. Quando eu falo de pensamento crítico, deixe-me dizer isso só para terminar essa ideia, estou a falar de uma definição ampla que inclui outros tipos de pensamento, o criativo, o metacognitivo, a tomada de decisão, etc.
E agora vem a segunda pergunta, professor, no âmbito então desta linha de raciocínio, e era aqui que eu queria chegar e agora o nosso tempo acabou, por isso eu vou pedir-lhe a gentileza de ser breve. Sim. Na resposta, sabendo que é, e digo já de antemão, uma tremenda injustiça, não é? Fazer uma pergunta destas e dar um pouco tempo para responder. Mas é o seguinte, isto porquê? Falamos de pensamento crítico e sabemos que na vida real a taxa de suicídio está altíssima e sobretudo nos nossos jovens, o que quer dizer que provavelmente, entre outras coisas, lhes falta também o pensamento crítico. E dentro desta linha de raciocínio, o que é que pode deixar-nos, a mim, aos nossos ouvintes, para que as pessoas possam depois aplicar e levar consigo neste desenvolvimento do seu pensamento crítico? Falou de atividades, pelo menos uma atividade e uma reflexão sobre este assunto.
É uma pergunta de facto complexa e responder em poucas palavras é sempre arriscado e com risco de ser simplista. Mas devo dizer o seguinte, a dimensão afetiva do pensamento crítico é crucial e é ela que leva também a que o pensamento crítico, a parte mais cognitiva, possa ser mobilizada com sensatez, com reflexão e de uma forma mais demorada. Como diz o Kahneman, nós temos dois tipos de pensamento, o mais rápido, intuitivo e às vezes errado, não nos ajuda muito, e um mais ponderado, mais lento. E, portanto, dentro deste pensamento mais ponderado, nós temos o dever de mobilizar também um conjunto de atitudes e valores ou disposições que permitam esse equilíbrio no ser humano para mobilizar esse potencial. E são essas atividades, como por exemplo, para lhe dar um exemplo, dilemas, que podem ajudar a colocar dilemas da vida real aos alunos, destes primeiros anos adequados ao seu contexto e ao seu conhecimento e ao seu nível etário e à sua capacidade cognitiva, que sabemos hoje que tem diferentes estágios, e portanto, nesse contexto, nós temos o direito e o dever de os pôr a raciocinar também sobre as questões morais. Aliás, há um trabalho que serve de base, que é o Kohler, que serve de base a várias atividades desenvolvidas, que tem um conjunto de estágios de desenvolvimento racional e que não tem nada a ver com a idade, porque temos adultos em níveis baixos e temos jovens com níveis mais altos que os adultos. E, portanto, é esse nível que nós temos que trabalhar para melhorar o bem-estar das pessoas e que as pessoas depois se sintam capazes de viver em sociedade, de viver com os outros e de se sentir bem com elas próprias também. O pensamento crítico também tem um contributo importante e tem tido um contributo cada vez mais relevante, embora a área das instituições seja das menos trabalhadas dentro do pensamento crítico, tem sido mais trabalhada a parte cognitiva, mas o caminho também se faz por aqui.
Acontece bastante aqui na Educação à Escuta que é termos de renovar os convites aos nossos convidados para termos tempo para conversas com mais tempo. Professor Rui Vieira, connosco hoje a falar-nos do pensamento crítico. Muito obrigada por esta entrevista. Onde é que as pessoas podem encontrá-lo ou chegar até si, se é que existe essa possibilidade de chegar até si, professor?
Na página da UA e do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores, tem nos membros, em qualquer uma das páginas, tem os membros e tem o meu contacto por e-mail, estão à vontade de me contactar, tem a página onde estão alguns trabalhos e também tem um blog no site dos blogs da UA, o meu blog que é sobre pensamento crítico também, e Ciência, Tecnologia e Sociedade. Portanto, qualquer um desses contactos disponíveis para qualquer contacto.
Se quer continuar a ouvir o professor, a trocar ideias com o professor Rui Vieira, a falar destes assuntos e de outros assuntos à volta deste tema, então fica a disponibilidade do professor através do site da Universidade de Aveiro e do CIDTFF e, como disse o professor, ainda vai encontrar um blog. Foi um gosto, professor. Até
breve. Muito obrigado.
Obrigado.
Continuação do trabalho. Obrigado. E um bom dia.